sei que o meu tempo é curto, mas há uma coisa que tem razão, Sr. Deputado. De facto, nós devíamos rever aqui o conceito de desgaste rápido. Sabe porquê? Porque o que é verdadeiramente desgastante, o que causa verdadeiro desgaste é esta bancada ter que ouvir os seus dislates a toda a hora.
Deputado Rui Tavares, pede a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, porque creio...
Então, faça favor.
Bem, em primeiro lugar, eu creio que disse durante a minha intervenção que acompanharia propostas com as quais já estou satisfeito. Eu gostaria de solicitar, não vou solicitar à mesa que distribua os documentos, porque eles são públicos e funcionam, são o próprio sistema desta Casa, que prova que proporcionalmente o livro apresenta muito mais propostas do que o Chega, e queria só registar para concluir a minha satisfação por perceber que o Chega se desgasta com as minhas intervenções, é mesmo o objetivo delas. Muito obrigado.
Terminamos assim o período de apreciação da petição. Vamos entrar nas votações. Peço aos serviços que acionem o período de verificação de quórum. Pergunto se alguém não conseguiu registar-se.
Já estão a sair.
Pois? Bem, peço aos serviços que encerrem o período de verificação de quórum. Temos quórum, vamos proceder às deliberações. Primeira deliberação é o projeto de voto. Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Não me consegui registar, Sr. Presidente.
Mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada não se conseguiu registar? A Sra. Deputada Lina Lopes.
Eu mesmo.
Está registado, muito bem. Vamos então proceder às deliberações. Projeto de voto número 281, apresentado pelo PSD, de pesar pelas vítimas do acidente ferroviário na Grécia. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a ler. No passado dia 28 de fevereiro, uma violenta colisão entre um comboio de passageiros e um outro transporte de mercadorias em Tempe, pequena localidade situada a cerca de 300 km a norte de Atenas, provocou 36 mortos e 130 feridos, alguns em estado crítico. Os dois comboios circulavam a alta velocidade, na mesma via, e o embate frontal foi extremamente violento. No comboio de passageiros, seguiam cerca de 350 passageiros, muitos dos quais estudantes, que regressavam de um fim de semana longo. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, declarou que o luto nacional de 3 dias em memória das vítimas deste terrível acidente, considerado já o mais grave, em memória das vítimas deste terrível acidente, considerado já o mais grave da ferrovia grega. Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, expressa a sua mais profunda tristeza pelo acidente e manifesta às famílias e ao povo grego o seu mais sentido pesar pelas vítimas resultantes do choque ferroviário ocorrido em Tempe, ao mesmo tempo que deseja rápida recuperação a todos os feridos.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 287, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de José Manuel Galvão Teles. Com o acordo de todos os partidos, será o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do PS, a ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 2 de março, aos 84 anos, José Manuel Galvão Teles. Licenciado em Direito em 1960 pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, inscreveu-se como advogado em 1963, profissão onde se destacou desde cedo, e na qual granjeou a admiração dos seus pares e de todos os que, ao longo da sua longa carreira, puderam testemunhar a grandeza do seu caráter, o fulgor da sua inteligência e o seu incorruptível sentido de justiça. Opositor ao Estado Novo por diversas vezes como advogado, assumiu a defesa de presos políticos, enfrentando os tribunais plenários, sempre denunciando a iniquidade dos processos que os envolviam. Nos anos 60, Desenvolveu intensa atividade cívica, tendo sido presidente da Juventude Católica, fundador e dirigente da Cooperativa Pragma, editor dos Cadernos GEDOC, presidente do Centro Nacional de Cultura e colaborador com a revista O Tempo e o Modo. Em 69, assumiria ainda uma candidatura a deputado nas listas da oposição, integrando as listas da CDE por Lisboa. Após o 25 de Abril, logo em 74 e 75, chefiou a delegação portuguesa em várias missões de natureza política, económica ou financeira, designadamente em Angola e Moçambique. E mais tarde, em 75 e 76, num período de especiais complexidades e exigência, exerceu as funções de embaixador de Portugal junto das Nações Unidas, acompanhando o processo de descolonização e afirmando a firme oposição portuguesa à ocupação de Timor-Leste. Militante pelos ideais socialistas, logo após a Revolução contou-se entre os fundadores do Grupo de Intervenção Socialista de que foi dirigente, aderindo posteriormente ao Partido Socialista, de que permaneceu dirigente nacional até à década de 90 e que o fez, como bem observou o atual Presidente da República, presente praticamente em todos os momentos essenciais da vida política portuguesa dos últimos 50 anos. No quadro do apurado sentido de Estado que sempre norteou em todas as funções públicas que exerceu, integraria ainda o Conselho de Estado entre 96 e 2006 por designação do Presidente da República. A par do exercício da advocacia que muito honrou e cuja honra, e cuja ordem viria a distingui-lo com a sua medalha de honra em 2010, José Manuel Galvão Teles manteve uma atividade cívica da maior relevância, oferecendo o seu contributo em diversas entidades ligadas à cultura, de que são exemplos as fundações de Serralves, Mário Soares, das Casas de Fronteira e Arlorna e Júlio Pomar. Agraciado que foi pelo Presidente da República Jorge Sampaio em 2005 com a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo e no final de 2022 pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade. José Manuel Galvão Teles foi um dos homens que sonhou e ajudou a conquistar a nossa liberdade. A ele ficamos também a dever parte da construção da democracia plural que hoje somos. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República expressa o seu pesar pela morte de José Manuel Galvão Teles, saudando o seu percurso cívico na construção da democracia e endereça aos seus familiares e amigos as mais sentidas condolências. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto número 291, apresentado pela Comissão de Defesa Nacional, de pesar pelo falecimento do Sargento Ajudante Carlos Mota e por todos os militares que faleceram ao serviço das Forças Armadas. Peço à Sra. Deputada Lina Lopes o favor de o ler.
Muito obrigada, Presidente. No passado dia 2 de março, no âmbito do planeamento e gestão das áreas de instrução, infraestruturas de tiro, infraestruturas de treino do Campo Militar de Santa Margarida, foi empregue uma equipa para a desativação de engenhos explosivos do Regimento de Engenharia número 1, com o intuito de destruição no local de munições, explosivos e foguetes. Na sequência desta operação, desativação de engenhos explosivos, deu-se um grave acidente que originou uma explosão, resultando, infelizmente, em 5 feridos e uma vítima mortal. O Sargento Ajudante Carlos Mota, que faleceu na sequência deste incidente, era um experiente e abnegado militar, 47 anos, que integrava a Brigada Mecanizada, tendo já participado em várias missões no estrangeiro, duas no Líbano, como chefe de secção de transportes auto e uma na Bósnia-Herzegovina, como comandante da secção do módulo de engenharia. Neste momento de dor e consternação, a Assembleia da República reunida em sessão plenária manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Sargento Ajudante Carlos Mota e todos os que perderam a vida ao serviço das Forças Armadas e do país, transmitindo às suas famílias, amigos, camaradas e ao Exército Português as suas sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Vamos então fazer um minuto de silêncio. obrigado. Temos agora dois projetos de voto de saudação por ocasião do Dia Internacional da Mulher e do Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. Se não houver inconveniente, procederemos à votação em conjunto destes dois votos. E eu, com o acordo dos partidos políticos, lerei a parte mais importante de cada um destes votos. Assim, quanto ao voto, o projeto de voto número 280, o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, proclamado pelas Nações Unidas em 2015, visa promover o pleno acesso e participação por parte de raparigas e mulheres a esta área do conhecimento, bem como combater a desigualdade de género que compromete as oportunidades e carreiras das mulheres nos domínios da ciência, da tecnologia e da inovação. Neste Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, sublinhou a simples equação: mais mulheres e meninas na ciência é igual a melhores resultados na ciência. A capacidade para se enfrentar eficazmente alguns dos maiores desafios da Agência para o Desenvolvimento Sustentável, da melhoria da saúde ao combate às alterações climáticas, depende do aproveitamento de todos os talentos, e isso implica ter mais mulheres a trabalhar nestas áreas. A diversidade da investigação traz novas perspectivas de talento e criatividade, por isso este Dia Internacional é um alerta para o papel crítico das mulheres e raparigas na comunidade da ciência e tecnologia e para a premência de se fortalecer a sua participação nesta área. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, assinala a importância de continuarmos a promover o seu pleno acesso e participação nesta área de conhecimento e compromete-se a combater os preconceitos e estereótipos de género que continuam a afastar as mulheres no domínio da ciência e tecnologia, uma vez que a igualdade de género nestes campos é vital para o cumprimento das metas da Agenda 2030 e da Agenda para a Paz. Quanto ao projeto de voto de saudação pelo Dia Internacional da Mulher, assinalar este dia, repleto de simbolismo de incontornável significado, é lembrar a coragem emancipadora das 130 mulheres operárias textas que no século XIX em Nova Iorque sacrificaram a sua vida quando reclamavam por melhores condições laborais. Em Portugal e um pouco por todo o mundo, assinalar este dia representa a necessidade de continuar e defender os direitos das mulheres enquanto direitos humanos. O dia 8 de março lembra a luta emancipadora das mulheres na defesa dos direitos pela igualdade, no combate às desigualdades de género na dimensão económica, política, social e cultural, por serem um enorme obstáculo à paz, à segurança e à democracia na Europa e no mundo. E deve servir de alerta para o quanto ainda falta fazer para que a efetiva igualdade entre homens e mulheres seja atingida. Neste sentido, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda o Dia Internacional da Mulher e reafirma o seu firme compromisso de ação na luta pelos direitos das mulheres e por uma sociedade igual, justa e com dignidade para todas as pessoas. Vamos proceder à votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade os projetos de voto 280 e 289. Segue-se o projeto de resolução número 518 de mim próprio, deslocação do Presidente da República à Cimeira Ibero-Americana que se realiza na República Dominicana. Quem vota a favor? Todos. Peço desculpa. Quem vota a favor? PS, PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se? O Chega. O projeto foi aprovado. O Sr. Deputado Pedro Pinto vai apresentar uma declaração de voto por escrito. Projeto de Lei nº 331 do PSD alteração ao regime legal de prevenção e controlo de espécies exóticas aplicável à pesca lúdica e desportiva em águas interiores. Quem vota a favor? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PAN e o LIVRE. Não há abstenções e o projeto foi aprovado, baixando à 7ª Comissão. Projeto de resolução número 427 do PAN, pela manutenção do Axigã na lista nacional de espécies invasoras, constante no anexo tal do decreto-lei tal. Quem vota a favor? O PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. Abstém-se? O PCP. E o projeto foi rejeitado. Segue-se o projeto de resolução número 374 do Bloco de